Olá, meus amigos, como é que foi o fim de semana aí? Tudo tranquilo? Então tá bom. Segunda-feira hoje estamos de volta aqui, carpindo a roça, tratando a criação, jogando milho para as galinhas, encerando o assoalho e tudo mais, né? Ajeitando as coisas aqui do nosso programa O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense. Muito obrigado a você por receber a gente aí na sua casa, aí no sítio, na chácara, no seu trabalho, aí onde você estiver. Esse programa aqui, O Homem e a Terra, é feito especialmente para você pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é o órgão oficial de extensão rural do Paraná ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, ainda sou eu mesmo, Ramon Ribeiro. Ali do outro lado também ainda é o nosso DJ Edson Rakoski. Na engenharia técnica, Osvaldo Algemair. Amarildo Alba, Roberto Monteiro na produção, sempre com o bom e eficiente apoio dos amigos aqui da rádio. Muito bem, deixa eu ver aqui meu calendário de hoje, minha folhinha. Estamos no dia 19 de março de 2018, hoje, segunda-feira de lua nova, último dia do verão brasileiro. Vai-se embora amanhã, dia 20 de março, bem naquela horinha aí em que você está tomando um chimarrão aí na sombra do cinamomo, está afiando a enxada, né? Exatamente a 1 hora e 15 minutos da tarde de amanhã começa o outono. É, tempo aí bom para tocar o serviço no campo. E este ano, meus amigos, parece que o inverno vai chegar mais cedo um pouquinho, viu? Hoje é dia de Santo Apolônio, Santa Quintila. E é dia de São José, o carpinteiro. Por isso mesmo, hoje é o dia do carpinteiro. E também é o dia do artesão. Então, um grande abraço para você, meu amigo aí, que lida com a madeira, né? É isso aí, você que faz móveis, é carpinteiro, você que faz arte, é artesão. Um abraço especial para os amigos de Rio Bonito do Iguaçu, Centro-Sul Paranaense, novinho ainda, completando hoje 26 anos de fundação. Um abraço aí aos amigos rio bonitenses. Outro município também novinho ainda, Saudade do Iguaçu, no sudoeste do estado, também completando hoje 26 anos de fundação. Um grande abraço aos amigos saudadenses, em especial aos nossos amigos e irmãos Pisolato, né, que estão ouvindo a gente agora enquanto lidam lá com as vaquinhas de leite. Um grande abraço, obrigado pela audiência aí. E aqui a nossa turminha do WhatsApp, a família Simonetti de Santa Helena, pessoal lá da Hortaliça e Simonetti, né? Um grande abraço, obrigado pela audiência de vocês. A Silvana Aparecida da Rocha de Ponta Grossa diz aqui, ó, bom dia, seu programa é maravilhoso, a gente ouvindo lembra da roça, dá uma saudade daquele tempo, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Silvana, muito obrigado pela sua audiência aí, né? Esse programa aqui é feito mesmo pro povo da roça. Quero avisar aqui a nossa ouvinte Elisete Pazianello de São Jorge do Oeste, que não esqueci daquela sua dúvida aí, viu, Elisete? Ela mandou aqui uma foto de um ovo de galinha, todo roxo por dentro, cor de beterraba, né, gema clara, tudo roxo. Então, quer saber o que acontece? Também não sei, vou saber, vou perguntar aí para um especialista. Então é isso, nossos amigos do WhatsApp, aqui o nosso 41 99141 9466. Você pode mandar o seu recado aqui a hora que você quiser. E o amigo aí tá fazendo silagem direitinho para garantir alimentação pro gado no inverno? Tá chegando por aí daqui a pouco? Então, olha, capricha aí, viu? Muita gente às vezes não atenta para alguns cuidados importantes na hora de fazer a silagem de milho principalmente, e aí acaba dando confusão. Então tem que acertar tudo direitinho desde o começo, acertar, por exemplo, o momento certo de colher o milho para silagem, que você sabe tem que estar naquele ponto assim que você não consegue deixar a marca com a unha no grão do milho. Aí tá bom para colher e fazer silagem, viu? É, esse é o ponto certo aí, segundo os especialistas. Depois tem os cuidados com a cobertura, com a compactação e tudo mais. Por isso é bom ter sempre a orientação de um técnico aí, porque um erro no começo pode comprometer todo o trabalho no fim. Então você sabe que pode contar sempre com a orientação de um técnico da Emater aí do seu município. E aí, meu amigo, vai um chimarrão aí, erva da boa, da melhor qualidade, a mais saborosa erva mate do Brasil, produzida aqui no Paraná, sabia? Pois é, com certificação de qualidade, com identificação geográfica e tudo mais. Não sei se vocês sabem, mas o Paraná é o maior produtor de erva mate do Brasil. E eu estou recebendo aqui um convite para o segundo congresso da Erva Mate do Vale do Iguaçu, que vai acontecer dia 23 de março, sexta-feira que vem agora, em São Mateus do Sul, a terra da erva mate. E vamos conversar aqui então com um dos coordenadores desse congresso, o extensionista da Emater, o Criacir Júnior Dallagnol, que é também gerente regional da Emater de União da Vitória. Tudo bom, Criacir?
Bom, Ramon.
Então, antes de mais nada, Criacir, dá um panorama assim geral sobre a erva mate aqui no Paraná, sua importância econômica, etc.
A erva mate no Paraná, ela está mais localizada na região sul do estado, né? Nós encontramos 37 mil propriedades rurais que têm na composição da sua renda familiar a erva mate. E essa erva mate produzida aqui no território Vale do Iguaçu, ela é a melhor erva mate sombreada do mundo. Melhor em relação à questão da suave, apropriada ao chimarrão. Ela está distribuída nas regiões de União da Vitória, Ponta Grossa, Guarapuava, Pitanga e Pato Branco, basicamente.
Tá certo. Agora, economicamente, em termos de dinheiro, qual é a importância que tem isso para o agricultor e para os municípios da região?
A erva mate é altamente produtiva. O problema é que a gente tem pouca erva mate por hectare, por exemplo. Então, a nossa missão é fazer com que o produtor melhore a sua produtividade, adensando a sua erva mate, mas mantendo a qualidade que é o nosso grande mote aqui do Paraná, né?
Pois é, justamente isso que eu queria perguntar, porque o Paraná alcançou aí, vamos dizer, esse posto, esse status de mais importante produtor do país, com a erva mate mais saborosa, a melhor erva mate pro chimarrão. Agora, como manter isso aí?
O produtor precisa buscar cada vez mais a qualificação, a orientação técnica onde é possível. Por isso, então, a gente tem que trabalhar em métodos grupais, né? Por exemplo, é um evento como é o Congresso, para levar a orientação, organizar a cadeia produtiva.
Tá certo. Agora, o Congresso que vai acontecer sexta-feira aí, o que o pessoal vai encontrar lá?
Já começa com a pergunta assim, que erva mate eu estou entregando para a indústria? Nós vemos que não tem muito padrão na erva mate. Então, nós temos que discutir as boas práticas agrícolas para produzir a melhor erva mate para a indústria e também discutir as boas práticas de fabricação na indústria para que nós conseguimos entregar ao consumidor uma erva mate padrão com garantia de rastreabilidade, sustentável, de qualidade. Então, tudo isso nós vamos discutir neste congresso, desde a produção até chegar ao consumidor.
Tá certo. E quem pode, quem deve participar, como é que faz?
Então, as inscrições têm que ser feitas no site www.igmate.com.br/congresso. São vagas limitadas, então o produtor que queira vir participar deve se inscrever neste site, né? Ou procura a Emater do seu município aí que vai receber a orientação.
Tá certo, Tessir. Olha, muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Um grande abraço, bom trabalho para você e sucesso no congresso aí.
Obrigado. Um bom evento a todos que vierem participar conosco.
Tá, então, meus amigos, conversamos com o Criacir Dallagnol, gerente regional da Emater de União da Vitória, falando aí sobre a erva mate, né? Essa importante cultura aqui do nosso estado. Olha, meus amigos, saiu a notícia aí, né, de que tem aumentado bastante a tomada de empréstimos para as atividades rurais aí nos últimos 12 meses. O pessoal está aproveitando os financiamentos com juros baixos do Pronaf, principalmente, né, aí para a agricultura familiar. Então está crescendo, o pessoal aproveitando aí as boas condições que são oferecidas pelo Pronaf. Agora aqui vai um conselho, viu, meu amigo, que não é meu, não sou eu que estou falando. É dos técnicos da Emater aí que estão sempre ao lado do agricultor, que o conselho é o seguinte. É naquilo que vai aplicar, meu amigo, aplique direitinho dentro do projeto que você tem, conforme o projeto que você tem. Porque é um empréstimo com juros baixos, mas, de qualquer forma, você vai ter que pagar depois. Então, eu estou falando isso, meu amigo, porque tem gente que, às vezes, usa esse dinheiro do empréstimo para uma coisinha aqui, outra coisinha ali que não tem nada a ver com o projeto que fez. Aí, na hora de pagar, acaba se complicando um pouquinho. Então é isso. Financiamento é bom? É bom, né? Mas tem que ser usado com responsabilidade, tá certo? Muito bem, meus amigos. Chegamos então ao final aqui do nosso programa de hoje. Quero agradecer a atenção de vocês nesses 10 minutinhos. Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã quando voltaremos com mais um O Homem e a Terra, o programa da Família Rural Paranaense. Tchau, tchau, pessoal.